Saudações condominiais a todos vocês no ar, mais um episódio do Papo Condominial Cast Campinas. Este é o segundo episódio desta temporada que acaba de iniciar. Tivemos na semana passada o Ciro Mafávaro, o nosso querido Ciro, com a Cláudia Pereira. Foi um episódio, olha, passou até um pouco do tempo que a gente normalmente estipula tamanha quantidade de informações, de dicas, vivências, e a gente queria iniciar o ano. Este que é o momento, Flávia Fontes, saudações condominiais a
saudações, você. Começamos o ano de forma intensa aqui no Papo Condominial, com muitos aprendizados, como sempre, muitos insights. E que bom rever você, meu querido, que bom rever você que está acompanhando aí. Em mais um ano, em nosso segundo episódio, e vamos com tudo, porque hoje o babado tá forte,
é isso aí, olha. A primeira temporada foram 9 episódios, né? Ou seja, novembro e dezembro. Inclusive, na primeira semana de janeiro, na primeira sexta-feira do ano, nós fizemos a retrospectiva, né? Então, né, essa retrospectiva, ela fez aí um apanhado, um determinado tempo de cada um dos 9 episódios, totalizando ali aquela hora e meia, hora e 40 aproximadamente. Então, ela está lá no nosso canal do Papo Condominial no YouTube e demais redes, né? Porque afinal de contas a gente, por exemplo, nesse momento estamos simultaneamente aqui no YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitch e o Twitter, que é o X do Elon Musk, né? O Elon Musk, ele comprou e ele falou, não vai mais chamar Twitter, vai chamar X e acabou. E você que é brasileiro, quer chamar de X, pode chamar do jeito que você quiser, tá bom? Então, o Twitter, que é aquela rede, né, mais, né, onde tudo acontece primeiro. Você quer saber daquela novidade de primeira mão? Twitter, é ou não é?
É
Agora é o
verdade,
X.
o
Então,
X.
a turma do jornalismo tá bem atento aí onde tudo acontece, tá? E se você é aquele seguidor raiz, não tá lá na rede social, você é mais adepto aos agregadores de podcast, tá tudo bem, nós estamos lá nos principais agregadores de podcast, que são o Google, Apple ou o Samsung Podcast. Estamos também no Amazon Music e também para a turma aí do Mercado Livre, que tem lá o Meli Mais, tem o Deezer Premium incluso. E a turma da Tim também tem um Deezer Premium, tá? Então estamos lá no Deezer e no Spotify. O Spotify, inclusive, quem é que não tem um Deezer, o Spotify instalado aí no teu aparelho,
certeza,
né?
Flávio,
quem sabe que hoje em dia se ouve música através, hoje em dia não se fala mais que se vendeu tantos milhões de cópias do disco, né?
Ai, nossa.
Hoje fala que estamos nos agregadores de podcast.
Como
ou nos agregadores
disso?
De música, desculpa.
Eu não sei dessas informações.
E também de podcast, né? Então, se você tá lá no teu carro, e instalou no teu CarPlay o Deezer e o Spotify, ó, é só buscar por Papo Condominial que você vai encontrar este conteúdo aqui que a gente entrega, no caso específico de Campinas, toda sexta-feira, né, Flávia Pontes?
Exatamente, aqui estamos nós. Ah, eu tô ansiosa para falar dos nossos convidados, mas eu sei que você tem mais recadinhos.
Vamos chegar lá, com certeza. Realmente, olha, hoje, assim, a gente esse primeiro mês tá fazendo ali aquela ânsia, aquelas pessoas que, para começar o ano com tudo, né? Então, primeiro a gente falou um pouco ali do emocional, aqueles pilares que o síndico ou ama ou deixa, ou seja, ou ele vira síndico de vez ou ele deixa de ser, né? Então, é um momento ali de reeleição ou da pessoa decidir se vai ser síndico ou não. Já esse segundo episódio, nós vamos fortalecer esse pilar de quem decidiu ser síndico, trazer um pouco das histórias de mais de 28... Calma, não tá errado, você não... Não foi o Duca que editou, que modificou minha... Não, é isso mesmo que você tá ouvindo. São 28 anos de sindicatura orgânica, tá? Com o nosso querido Antônio Prado, mais conhecido e como ele gosta de ser chamado, simplesmente Prado. O Prado tá aqui conosco, vai compartilhar um pouco das suas experiências, tá? Muitos casos aí de condomínio. Como também a nossa querida Márcia Bar. Nossa querida Márcia Abad, que veio aqui conosco. Ela vai pedir música, ó. Terceiro mês, terceiro pedido, né? Falam que
já
no Fantástico,
até
quando chega
vai ser
na terceira,
as opções.
Perde a música, né, Márcia? Então, Márcia, hoje, além
acho
do pedido...
Justo, hein? Acho
além
justo.
Do pedido do gênio condominial, ela também vai pedir a música.
Ai,
né,
bora. Tô sempre a gente ter o mesmo gosto aqui, não.
Que bom. Gente... Sempre com oferecimento aqui do Grupo Avatar, aqui conosco. Olha, a gente vem aqui, doa nosso tempo, a gente procura fazer a diferença. Mas, assim, quando se quer entregar profissionalismo, quando se quer entregar bem entregue, quando você quer entregar um nível de experiência de iluminação como essa, de gravação, de captação de áudio, né? Tudo esse conjunto da obra que o Papo Condominial está entregando a você, a gente precisa de empresas que abracem essa ideia. E são empresas que se preocupam com a sua qualificação, com você que é síndico. Ela sabe que a melhor maneira de se conectar contigo é associado a uma iniciativa que se preocupe com a capacitação, com a boa informação e com as experiências que são compartilhadas aqui, não é, Flávia Pontes?
Exatamente, exatamente. E para que tudo isso seja possível, para que tenha esse profissionalismo, as empresas que acreditam no Papo Condominial, que estão conosco, precisam ser valorizadas.
Exatamente. E aí a única coisa que eu peço a você, eu falo sempre, a única coisa que eu te peço em troca é, olha, esse é o melhor momento para fazer isso, né? Aquele momento de troca de síndico, reeleição, de rever como é que foi a gestão, planejar o ano que acabou de iniciar. Então, por que não pensar de, eu tenho uma equipe orgânica, por que não pensar numa equipe terceirizada? Eu tenho um terceirizado, eu quero ir para uma portaria virtual ou remota, por que não pensar? Então, para todas essas soluções, todos os caminhos te levam para o Grupo Avatar.
Exatamente.
O Grupo Avatar, o nosso parceiro, que o QR Code está aqui na sua tela, no canto esquerdo. E eu quero agradecer também a exclusiva, tá? Do nosso querido Ciro, da Josi, que também tem feito a diferença no mercado condominial, e o pessoal da Imersão Condominial, que é a nossa querida Kellen e o Dr. Conrado Burgos, que tem aí hoje o evento de maior carga horária do mercado condominial. São três dias de evento capacitando uma vez ao ano. Vem gente do Brasil todo para Campinas para esse evento, tá? Então, eles estão aqui conosco também. Daqui a pouco falo um pouquinho sobre cada um deles, tá? Mas agora, chegou a hora da gente anunciar aqui, já anunciamos, mas de cumprimentá-los e de ouvi-los aqui, dar uma saudações condominiais para o nosso público, né, Flávia?
Exatamente. Pontes? Que prazer imenso ter vocês aqui. Márcia, estava com saudade de você. Adoro nossas conversas, são sempre enriquecedoras. Cada podcast que a gente faz tem muita experiência, tem muita riqueza de informação e aprendizado. Prazer imenso. E com você, Prado, que honra! Que honra ter você aqui, ainda mais sabendo dos detalhes.
Se a conversa de bastidores já foi boa, imagina o que vem por aí nesse episódio, né, Cláudia?
Ai, ansiosíssima para trocar muita experiência com você, conversar, saber dessa sua jornada de 28 anos de profissionalismo dentro da área da sindicatura. Dentro desta área, o quanto você não tem para ensinar para mim, para o Daniel, para compartilhar com a massa e para todas as pessoas que vão nos acompanhar. Exatamente. Prazer.
Prado, saudações condominiais. Primeiro ponto, vamos ratificar para o pessoal que não está errado, né, o texto e nem a nossa fala, não é verdade? Ouvindo de você, isso fica melhor ainda, Prado.
Eu agradeço o convite que vocês estão me fazendo aqui, a Márcia, para participar dessa conversa. Eu me sinto tranquilo com todo esse tempo, né, que estou Sim. à frente do meu condomínio, condomínio Edifício Ilha de Rhodes. E, na verdade, exercer atividade de síndico é uma coisa que você tem que gostar em primeiro lugar. Né? O síndico ele não pode ser colocado ali por uma necessidade, por um...
Tapar um buraco, nada
do tipo. Alguém não quer ser, outro também não quer, e aí, de repente, vai você mesmo, esse não funciona assim. Você tem que ter amor naquilo que você vai fazer e compreensão, né? E disciplina, né? Você tem que ter uma disciplina própria para exercer a função do síndico, né? Porque não é fácil, não é uma coisa tão simples. Você precisa estar não só preparado academicamente, né, falando, você tem que ter um preparo intelectual, você tem que ter um preparo de vida, de experiências de vida que você vai transpor para essa atividade, no relacionamento, nas relações interpessoais, na forma com que você vai tratar os condôminos, se relacionar com eles. Então... Eu às vezes penso, né, que tem aquela pessoa que assume e fala, eu vou assumir como síndico e vou pôr ordem na bagunça.
Sim.
Não vai dar certo, vai quebrar a cara.
Vai piorar a situação, né?
Porque vai ditar normas, vai ditar regras, vai querer mudar tudo do dia para a noite e isso não funciona. As coisas têm que ser interpretadas no seu justo momento, naquela... hora em que você precisa entender as necessidades do condomínio e assumir. E assumir com dedicação, com presteza, com um carinho, né, principalmente, e com muita resiliência. Porque a palavra resiliência é uma coisa assim, hoje, que está sendo muito usada e pouca gente entende bem o significado.
E em muitos casos, mal empregado, né,
Prado? Mal empregada. É enfrentar desafios, é enfrentar os conflitos dentro do condomínio. Isso é resiliência, é saber lidar com os problemas, né? Então, você pode cumprir uma meta e atingir o seu objetivo lá na frente... Um esforço intelectual, com um esforço espiritual e físico, porque exige também um certo preparo físico nessa atividade. Por exemplo, subir a caixa d'água. Uma mulher como síndica, sem nenhum demérito absolutamente, claro que para ela vai ser muito mais dificultoso exercer esse tipo de atividade física no controle dos equipamentos. É um exemplo, depois nós voltamos nesse
Muito assunto. Bem, mas gostaríamos que você, nós queremos que também neste momento, antes da gente efetivamente, né, adentrar ali alguns tópicos assim, que a gente considera que seja bem interessante falar, né, que você se apresentasse, falasse se você é campineiro, qual a tua experiência profissional até chegar na sindicatura, traçar esse perfil para quem está nos assistindo, entender quem está por trás de 28 anos de sindicatura.
Bom, rapidamente, eu sou nascido em Campinas, nasci em 53, tenho 70 anos. E eu a minha formação acadêmica é Relações Públicas, Jornalismo e Direito, que eu fiz aqui na PUC de Campinas, né? Esses três cursos.
Olha meu colega aí, jornalista.
Aí, Flavinha tá feliz, ó.
Então, eu estudei e me preparei para a minha atividade profissional, não só, mas também para outras atividades colaborativas, né? Porque eu acho que a sindicância é uma atividade colaborativa e que precisa ter um espírito para isso, né? Além dessa formação, começamos a construir o condomínio Ilha de Rhodes em 1985, o prédio levou 6 anos para ser construído. Foi a preço de custo por administração e esta obra precisava um presidente da comissão de construção do edifício, porque você geria os recursos que eram investidos a cada mês na obra, né? Isso precisava de um presidente e uma comissão que tratasse da obra em si, junto com a construtora, com a incorporadora, vamos Sim. dizer assim. Hoje essa figura não existe mais, de construção por administração, preço de custo. Não, hoje as incorporações são todas já com pagamento pré-definido e tudo, né? Então, nessa época, eu vi o prédio sair do chão, desde o tubulão, desde do
alicerce. Estou me lembrando aqui a Márcia falar, que a Márcia relatou isso muito bem, né? No episódio que ela falou um pouco como foi a carreira dela, né? E ela, olha, eu já entro no condomínio quando lá tudo ainda era, né? Barro e tudo, né? Mais. Eu lembrei bem daquela passagem, Márcia.
Então eu vi a obra crescer, eu acompanhei passo a passo toda a construção. E então por isso eu passei a conhecer cada detalhe do prédio. Eu conheço os encanamentos, toda a distribuição hidráulica, elétrica, tudo aquilo que tem dentro do condomínio de funcional, de equipamentos, que você precisa, o síndico precisa ter esse conhecimento técnico da obra. É fundamental, né, para que você vá em frente. Então foi assim. Depois, em 91, nós terminamos a obra, concluímos, daí teve um síndico, eu assumi um ano, depois teve um outro síndico que pediu para que não queria mais continuar, e eu acabei assumindo, e de lá para cá vim. Então são 28 anos, desde 1991, do início da obra, que é com 2 anos que eu fiquei fora, então por isso que dá os 28 anos, senão daria 30.
Nossa senhora!
Agora o acompanhamento, né?
Já começamos.
No início desse projeto.
Exatamente. E inclusive, uma das coisas que estávamos conversando aqui é que você viu toda a mudança do tipo de portaria orgânica, terceirizada e virtual. Ou seja, você viu ali a migração da tecnologia para a tecnologia, da terceirizada para a tecnologia, para substituir certos padrões de atendimento. Isso é fantástico.
E não só viu, como implementou, né?
Nossa!
Porque uma coisa é a pessoa, não, eu passei pela geração XYZ, eu vi tal tecnologia nascer, mas a pessoa não implementou nada, então ela não pode falar com conhecimento. Ela fala assim, eu vi, era desse jeito, agora é daquele outro, mas ela não pode falar com riqueza de detalhes. Já o prato.
Fantástico. E fazendo uma analogia, exatamente do que a gente conversou nos bastidores aqui. Você, como um jornalista, formou em qual ano?
77.
Gente do céu, eu não tinha nascido. Sou jornalista, com todo carinho e respeito. Imagina você ouvindo uma pessoa que tem toda essa bagagem de experiência, que viu a datilografia. Você é da época da datilografia, porque eu sou da época que não tinha Instagram, não tinha Facebook.
Nem Orkut.
Não, o Orkut estava... Mas era muito tímido o Orkut. Você não fazia entrevista por Orkut. E o que que tinha? Sou da época que você... Ou você fazia uma boa entrevista, você sugava mesmo seu entrevistado. Se você não pegasse as informações, não tinha a internet, assim, com essa facilidade para você, oi, tudo bem, me passa de novo aquela pergunta, aquela resposta que você não me deu, porque...
Grava um áudio
para mim. Não, ou você tinha que ir lá conversar com a pessoa, gravar, se certificar, muitas vezes fazer o quê? jornalismo investigativo. Quando você chegava a entrevistar a pessoa, você já sabia tudo. Você só queria uma fala que comprovasse para você não ser processado. Então, eu tenho até saudade disso quando eu falo, Prado. E eu vi essa migração. Saí do gravador comum, daquele normalzinho com aquela fitinha, e ir pro tecnológico, depois sair do gravador e ir pro celular, e depois fazer a chamada de vídeo, que agora você não precisa nem estar presente mais, você faz a chamada de vídeo e faz a entrevista via WhatsApp, via outras ferramentas. E você, fala para mim como foi essa mudança, você também acompanhou essa mudança, como foi para você?
Eu fiz muitas matérias em máquina de escrever, boa parte da minha vida foi com a máquina de escrever.
A Olivetti?
Eu até tenho uma máquina antiga lá, que era do meu pai, que eu guardei de recordação. Isso hoje é museu hoje.
Memória afetiva, cara, memória afetiva,
E, então, comparando, como você disse e a gente conversou, a portaria com funcionários próprios, orgânica, né? Como você disse.
Foi no começo do condomínio, era dessa maneira?
No começo do condomínio, todos os nossos funcionários eram próprios, registrados no condomínio. E a gente assumia todos os encargos relacionados a essa contratação, né? O condomínio pagava tudo direitinho, nunca tivemos assim problemas. Excepcionalmente, algumas ações trabalhistas, elas vêm com o tempo, né? A gente não consegue prever isso. Mas, depois, com a máquina escrever, a portaria orgânica, depois nós passamos para o computador, né? Aquele computadorzinho pequeno que a gente digitava nele, não tinha internet, era só o Windows, XP, aquelas coisas antigas.
O XP já era mais novo, né? Era o processador Intel 386, 486, isso. Né? Era onde tudo começou, né?
Então a gente trabalhava já no computador com muito mais versatilidade, né? A dinâmica era outra, né? Do que ficar catando milho na máquina.
É verdade.
Embora tenha feito um curso da
didatilografia. Nossa!
O pessoal de hoje nem sabe o que é isso.
Sabe nem o que é o termo, né?
O ASD.
Eu
acho que eu nunca fiz.
Eu fiz.
E aí passamos então para a portaria terceirizada. Durante muito tempo nós ficamos com empresas terceiras, e até chegar na portaria remota virtual, né? Isso não foi uma coisa fácil, foi um progresso lento. Mesmo o grande salto que nós fizemos da portaria terceirizada para a portaria
virtual,
ela demandou muita discussão, muitas reuniões, o pessoal tinha insegurança, tinha medo, porque nós não íamos ficar sem nenhum porteiro à noite, durante o dia. Então a gente fez...
Houve uma resistência grande.
Grande. E fizemos uma mescla, né?
O público lá, porque assim, você falando de empreendimento, como você falou aqui, são 26 unidades, cara, é difícil você não saber cada um que mora ali, né?
Exatamente.
Então você sabe cada um que mora ali, você sabe que não é um condomínio que certamente não tem uma rotatividade, raramente alguém entra ou alguém sai, né? Então todo mundo realmente se conhece ali, né? Então, assim, é um público praticamente que muitos, né, dessas unidades, imagino que estejam ali desde o início. Alguns, lógico, já não devem mais estar, né? Já deve ter ou vendido ou colocado sua unidade para locação, mas a grande maioria certamente está lá desde o começo, né?
Então, aí...
Ou mudou? Qual é o perfil lá?
Não, o perfil são de pessoas de mais idade, né?
Sim.
Hoje, a maioria, são poucas as crianças, são pessoas de mais idade que tinham um pouco de receio de perder o apoio dos funcionários, porque eles tinham uma relação de amizade
sim.
com os porteiros, aquela coisa.
Tem quanto tempo que teve essa virada de chave lá?
6 anos.
2017.
Nossa, tem bastante tempo, viu, Márcia?
Tem bastante tempo. Mas o Prado foi bem cuidadoso, né, antes de fazer essa transição.
Nós fomos um dos pioneiros, praticamente.
Legal, hein? Muito bom ver isso.
Sim, que legal.
Quando
ele acompanha.
Eu comecei a avaliar custo-benefício, que a gente teve uma redução de custo de 50% no valor do...
E aí você falando de uma... Vamos lá, entrar nesse ponto é legal, isso aí. Isso aí é um ponto, assim, bem forte, um argumento fortíssimo para essa tomada de decisão. Estou falando de um empreendimento, Flávio, agora entrando no technicase aí da área condominial, né? Imagina um empreendimento, né, Prado, com 26 unidades, cara, uma pessoa que deixa de pagar já faz uma diferença, porque é uma cota que, é como são poucas unidades, é uma cota que é relativamente alta, e ela, certamente, ela era ainda mais alta com a equipe orgânica, né, que depois virou terceiro, e aí quando veio essa virada de chave, né, do terceiro para, continuou terceiro, mas virtual, aí, assim, certamente a diferença foi amplamente sentida, né?
Exato. A solução que a gente encontrou foi fazer um procedimento misto, né, entre a portaria remota virtual com funcionários auxiliares, né, que a própria Avatar fornece para o condomínio. E isso deu muito certo, porque a gente tem funcionário das 6 da manhã às 18 horas da tarde, segunda a sábado. O pessoal não sentiu essa... Sabe,
ou seja, em horário comercial, né?
Em horário comercial.
É, na verdade, a portaria virtual atende 24 horas, mas sim, ele tem esses funcionários de apoio.
É porque aí existe para coisas como atividades como delivery, né?
É, as entregas que aumentaram muito, né? Inclusive na pandemia. Eu falo que o Rhodes, nossa, é um condomínio que demanda bastante fluxo, né, de atendimento, porque...
E os funcionários ajudam as pessoas, os condôminos também, né?
Sim, então, sim.
Eles, não houve uma mudança tão drástica.
E tem funções, né, Prado, que não dá para fazer de maneira virtual, como, por exemplo, limpeza. Limpeza não dá para fazer virtual, né, Prado?
Exatamente.
Tem que ser de maneira física.
Temos cuidados, né, que precisa realmente ter pessoas.
Foi, e essa transição, então, ela acabou sendo pacífica. E o pessoal foi adquirindo confiança na portaria remota, porque a gente nunca teve um episódio de violência, ou de insegurança, ou de furto, né? Ou de roubo nesse período, entendeu?
Uhum.
Então, o pessoal acabou assumindo aquilo como uma coisa produtiva, uma coisa boa, uma coisa que veio a resolver, primeiro, um problema, teoricamente, financeiro de todo mundo, que ajudou na redução da taxa condominial. Depois, eles sentiram bem com os funcionários que nós temos hoje, que ajudam, né? Que servem as pessoas de uma maneira geral, servem o condomínio e estão, de fato, ali presentes, exercendo uma espécie de proteção dentro do ambiente. Isso dá um pouquinho de mais de segurança, o condomínio não está abandonado, né? Então, isso foi muito bom, essa mescla de portaria remota com funcionários físicos foi muito bom. O condomínio...
Deixa eu aproveitar para te perguntar uma coisa. Como foi lá no início, tá? Hoje em dia se fala em administradora de condomínio. Naquele tempo, há 28 anos atrás, se utilizava o mesmo termo? Ou era, por exemplo, era o escritório de contabilidade que fazia ali aquela atribuição? Até porque naquele momento só existia a 4591, né? A lei que regia condomínio só era a 4591. Não tinha ainda o novo Código Civil, não tinha essas legislações mais atuais que nós temos atualmente, né?
É, esse é um fato que eu tive alguns problemas com administradoras, né?
Uhum.
Nós tivemos uma administradora lá que causou um grande prejuízo para o condomínio.
Sim.
Né? Então, sempre é preciso muito cuidado com isso aí. Tanto que depois desse prejuízo que a gente teve, a gente mudou, eu e o meu subsíndico, a gente mudou a forma de atuação financeira do condomínio. Hoje, quem tem a chave do cofre sou eu e ele.
Certo.
Como operadores da conta do banco. Então, quem faz pagamentos e quem acompanha os recebimentos é o síndico e o subsíndico, né? Naquela época, a gente deixava a conta para fazer os pagamentos pela administradora, e foi aí que houve o rombo. Aí, hoje, nós temos uma outra administradora, tivemos uma segunda administradora que foi boa, mas ela tinha alguma deficiência técnica ou de competência, né, para atuar no ramo, né? Estava um pouco defasada. A gente resolveu substituir essa administradora pela hoje, que é a Sandra Andrade, né? A Sandra S.A., que é a nossa administradora.
Legal.
E a gente conversa muito bem com eles, né? Muito embora a administração do condomínio esteja muito centralizada em mim, no síndico, né? Eu reputo isso como importante, você, o síndico, ter acesso diário à conta corrente do condomínio, saber o que está entrando
Perfeito.
E o que está saindo. Os pagamentos que você está fazendo, eu não pago mais nada com cheque. Hoje eu faço transferências de pagamento.
Era uma lote que vinha, era um motoboy, deixava lá e tinha que assinar o cheque, depois o cara vinha pegar novamente, ia para banco, ainda bem que acabou esse tempo, né?
E fora a responsabilidade, né?
Transferência e pagamento de boleto. É,
então hoje a administradora lança nos pagamentos e você que libera. O dinheiro não sai da conta sem o teu aval, ou seja, sem o teu, o seu internet bank lá, você é que vai autorizar ou não aquele pagamento.
Na verdade, eu nem faço isso, eu mesmo pago.
Ah, entendi, entendi. Eles nem lançam.
Porque as minhas contas são muito pequenas.
Sim.
Um condomínio grande, gigante, com muitas unidades e tal, talvez você tenha uma dificuldade muito grande de fazer isso.
Sim.
Mas no meu caso, são poucas as contas, então... Eu mesmo pago.
São as contas de consumo, o tributo, a empresa que cuida do pessoal, isso. Né?
Manutenções, obras, prestador de serviço e tal, eu que transfiro, pago. E com o acompanhamento, claro, do meu conselho consultivo fiscal, que pega a pastona lá e vai e analisa conta por conta para que eu tenha essa transparência em todos esses pagamentos que eu faço, né? E esta transparência é que me dá o respaldo de ter continuidade no condomínio, porque a gente nunca teve nenhum problema com isso financeiro. Então...
E isso daí já vai para outro viés sobre a relação com os condôminos. São 28 anos de relação, de convivência. Eu, como sou da área da comunicação, não tem jeito, eu vou entrar nessa
área.
Qual é o ponto principal que você considera? Você considera que a comunicação que você tinha no começo dessa relação com o condômino hoje é diferente? Ou você destaca uma característica que sempre você preservou? Você já falou da transparência, a gente já sabe que então isso deve ser uma marca registrada sua dentro da sua relação com os condôminos. E o que mais? Nesses 28 anos, mudou, você se melhorou ou você seguiu firme com uma linha de pensamento a respeito da comunicação com os condôminos?
Olha, o que ajudou muito na administração do condomínio foi a informática, não tem a menor dúvida disso. Tanto como eu estava falando, na forma da contabilização, dos valores e tudo mais, mas também ajudou demais na comunicação com os condôminos, que são os grupos de WhatsApp. Nós temos dois grupos, um informal,
que é ou seja, aquele que é bloqueado, né? Só ali informativo, né?
Ali o pessoal põe o que quiser.
Ah, tá. Então ele é aberto. Todo mundo pode falar.
Isso é só dos moradores.
Tá. Coisinha, filminho e tal, eles podem
pôr lá. Bom dia, boa tarde, boa noite.
E nós temos um grupo da Avatar. Esse é oficial. Aí a Márcia cansa de dar bronca no pessoal lá, porque
tem que botar ordem, né?
Erra, tem que lembrar que ali, né?
Erra e põe coisa que não deve lá. Então, esse grupo, a gente faz todas as comunicações do condomínio oficiais, né? É, antes eu tinha que pôr no elevador, no quadrinho, olha, vai acontecer isso. Então, mão de obra, né? Porque você tinha que ir lá escrever.
Imprimir.
Não na máquina de escrever.
Não mais na máquina de escrever, agora no computador.
E colocar no quadrinho, depois mandar comunicado escrito um por um, distribuir aquilo. Hoje não, hoje com o grupo de WhatsApp, no caso do grupo da Avatar, que estão todos ali, todos vêm. Então eles estão conscientes do que está acontecendo no condomínio. Né? Que nós vamos fazer uma obra, ou vamos fazer um reparo, ou vou ter que fechar uma prumada, eu ponho lá, todo mundo está sabendo.
Uma advertência, um cuidado especial, exatamente, vai para o grupo.
O Prado cuida muito bem do condomínio, né? Eu posso falar isso porque eu estive lá esses dias e o jardim dele é impecável.
Nossa,
pensa no... Até as pedrinhas têm uma combinação. Aqui é pedrinha branca, que é uma corzinha meio areia. Que,
bem detalhista,
lindo,
né?
Lindo, lindo. Sim, perfeito. Não tem uma folhinha caída fora do lugar, né?
Prado, lá vocês têm assessoria jurídica fixa ou somente por demanda quando há necessidade?
A administradora, Sandra S.A., ela me dá assessoria jurídica, né? Os contratos que eu vou lavrar com algum fornecedor, algum prestador de serviço, eu mando para eles. Né?
Entendi.
Olha, me avalie esse contrato aí, porque eu quero ver se está tudo legal à luz da experiência da administradora. Né? Porque eu posso não estar enxergando uma cláusula ali que eles vão enxergar, embora uhum. tenha formação jurídica, que me ajuda muito
Sim.
a não errar, mas eu também me respaldo na assessoria jurídica da administradora, que é importante. Então, os nossos contratos todos são verificados pela administradora, me devolvidos, eu assino, e aí a gente segue em frente com a obra ou com o serviço que vai ser contratado, né?
Outra curiosidade que eu tenho, vou puxando para essa parte da legislação, porque são muitas dúvidas e muitas curiosidades, né, Márcia? Assim,
sim,
nossa, você é realmente detalhes. Um verdadeiro privilégio atender um cliente, né? Ele é o seu cliente 01, é o que está mais tempo?
Ah, eu falo que não está mais tempo, eu tenho vários, né, que tem bastante tempo, mas o Prado, eu digo que ele é um exemplo de
legal,
síndico,
legal,
né?
Legal, legal.
E obrigado. Você estava falando, porque você está aqui não, viu, Prado? Às vezes eu falo, eu sou sua fã, hein, Prado? Porque a Flávia até comentou com o relacionamento com os condôminos. O Prado, ele pode estar bravo, você não vê ele, ele gritando, ele não sai da linha,
né?
Ele sempre mantém o mesmo tom de voz.
Tem uma grande inteligência emocional, né?
Não, e os comunicados, mesmo ele chamando a atenção, né? Às vezes o pessoal descarta lixo errado, enfim, ele chama a atenção, mas sempre com muito respeito. E ele impõe mesmo, né, as regras no condomínio. Aí tem sempre alguém, ai, fui eu. Desculpa, né, Prado?
Então, ou seja, uma comunicação assertiva. É aquela comunicação...
As pessoas respeitam.
Exato, onde você não deixa de falar o necessário, você é objetivo, é firme, mas com um toque de educação, de respeito que nunca pode faltar.
Prado, uma curiosidade que eu tenho. Uma convenção, né, de quase 30 anos. Você tem algum ponto que você fala assim... Ou que você já precisou atualizar, esse é o primeiro ponto. E o segundo, que talvez assim, se não atualizou ainda, que você fala, não, isso aqui não se aplica mais. Naquele momento cabia perfeitamente, com o momento naquele momento era desse jeito, mas hoje, por exemplo, não é mais. Você tem algum ponto assim na sua convenção que você fala, não, isso daqui precisa ser atualizado. Ou que já tenha sido atualizado?
Não, existem atualizações que são pontuais. De uma maneira geral, a nossa convenção ela é bastante abrangente.
Legal.
Então, eu nunca precisei... Porque além da convenção, nós temos um regulamento interno
sim.
do condomínio. Esse sim... Eu estou sempre corrigindo e atualizando, né?
Sim. Esse é bom porque se ele não estiver dentro da sua... Porque tem alguns regimentos que vêm dentro da convenção e aí o quórum é o da convenção.
Exato.
Se ele for fora, aí a maioria simples consegue atualizar tranquilamente.
Uma coisa é esse regimento interno que vem junto com a comissão, com a convenção, uhum. e o outro é um regulamento interno que a gente estabeleceu normas, inclusive da portaria virtual.
Ótimo, perfeito.
Que a gente tem
Você
um
pode
regulamento
fazer isso,
da é. Portaria virtual.
Pode fazer isso.
Que faz uma previsão fática de tudo que pode ocorrer dentro do condomínio e como você deve agir, né? Mas, como toda legislação, tem seus furos, tem suas aberturas e tal, e é por aí que, às vezes, as pessoas escapam, né? E aí você tem que intervir nesta ação.
Buscar as brechas, né?
Tem que relembrar, né?
Você tem que intervir pontualmente numa irregularidade ou num ponto que não está dentro do regulamento, né? Discutimos isso outro dia numa reunião que nós fizemos, né? Até que horas alguém pode entregar uma mercadoria no prédio, né?
Mercadoria maior,
horas,
né?
18 horas, vai subir o quê? Uma geladeira?
É.
Não tem mais funcionário para receber.
É que ó, a dinâmica mudou totalmente hoje, cara. Sim. O Mercado Livre e o Amazon, cara, se
não tem hora.
Eu já chegou a tocar lá no meu prédio, 11 da noite. Certo. O cara te liga. Olha, eu tô aqui na porta do seu prédio. Você pode vir receber?
Porque tem local que não recebe, né?
E tem um detalhe que eles possuem logística própria. Correio, a gente sabe, trabalha em horário comercial. Mas depois de Mercado Livre e Amazon, acabou isso. Então, eles têm a logística própria, a empresa terceirizada, o cara faz o horário dele. Então, é uma coisa assim que mudou a nossa dinâmica no condomínio, né, também, né?
Sim.
E atualizar uma convenção é uma situação complexa, porque exige 2/3, né, da presença dos condôminos, e nem sempre você consegue isso mesmo.
É bem difícil, por sinal, né?
Implorando,
concordância,
pedindo,
né, também.
Você não consegue. Então, é sempre uma maioria, uma minoria. Nas minhas assembleias de 26 condôminos, para você ter uma ideia, descem 9. 10, quando muito 11.
Mas é um corpo. Se for pegar em percentual, dá um percentual bem interessante.
Considerando que desses 11, você vai aprovar alguma coisa com 50% mais um dos presentes,
sim,
é um coro baixo para uma representação de
26. Da totalidade, perfeito, perfeito. A leitura perfeita. Uhum. Muito bem. Vamos falar um pouco mais aí da questão do conselho. Tá? Ali da equipe que você trabalha, né? Tem o seu subsíndico, não é isso?
Isso.
O subsíndico, na minha opinião, é algo que é essencial para o empreendimento, porque sempre vai ter a tua ausência, a tua necessidade de estar ausente.
Assim. Perfeito.
Na luz da lei, ele sequer existe, mas ao meu ver, ele é essencial, ele deveria existir, e tanto é que a maioria dos condomínios tem. Isso é algo que a gente comprova e observa nos empreendimentos, né? Mas fala um pouco dessa relação. Lá no teu caso, a eleição é todos os anos ou é aquele mandato de 2 anos que o Código Civil ele prevê isso? Que o mandato pode ser até 2 anos, ou seja, você pode ficar até 2 anos, tendo que ter, podendo, para continuar, tem que ter novas eleições, e aí vai conversar, tem convenção que fala que você só pode ficar até tantos mandatos, poucas, né? Mas a maioria não prevê, inclusive, isso, e tem outras que é todo ano tem eleição. No Exato. Seu caso lá, como que é? Nesse
lá,
sentido.
Lá, o mandato de síndico é para 2 anos.
Ótimo.
2 anos, inclusive vou ter uma eleição agora dia 5.
E é candidato?
De fevereiro. É candidato único sempre.
Ele fala que mesmo? Todo ano ele
não
fala que vai sair.
Não tem ninguém que fala assim, não, a cara tá na hora de passar o bastão, Prado.
É
unanimidade, né, Prado?
É cedo para dizer. Mas é dia 5 de fevereiro, se houver continuidade, eu vou para 30 anos.
Sim, é verdade.
Nossa. Então, mas enquanto Deus me dá saúde, me dá disposição, me dá vontade de continuar, porque importante dizer, o prédio é a extensão da sua casa.
Sem dúvidas.
Né? Você está cuidando do seu patrimônio, do seu investimento. Quando o prédio deteriora ou ele começa a se danificar ou começa a perder a vitalidade, porque existe... Na estrutura do prédio existe a sua vitalidade. Você emprega.
É como se fosse o corpo humano, não é verdade, Prado?
Você emprega a sua
energia.
Mas é mesmo. É mesmo.
Você emprega. O síndico emprega a energia dele na estrutura do prédio.
Uhum.
Ali tem a alma. Né? É. Então, quando o prédio começa a deteriorar, a perder qualidade e tal, o seu investimento começa também a perder valor. Nós estamos fazendo a reforma dos salões do andar térreo agora, exatamente para dar continuidade a essa valorização do empreendimento, do prédio. Né? Então é importante dizer isso. Né? O meu subsíndico Antonelli, ele é uma pessoa que me ajuda nesses 28 anos. Ele é meu síndico há 28
Nossa,
anos.
Nossa, que legal. Acompanha
então,
nesses 28
além de ser
anos.
Meu amigo pessoal é subsíndico, viaja comigo.
Oh, que legal.
Que
então
bacana.
A gente tem uma relação de ele me critica na hora que eu preciso ser criticado. Entendeu?
E que bom que você também tem essa humildade e essa relação com ele de saber ouvir essas críticas que eu tenho certeza que não são críticas soltas.
Não.
Ô Prado, eu não concordo com isso aqui, com a cor dessa parede, tá? Tá bom, mas por que você não concorda? Não concordo porque essa cor vai deixar o ambiente escuro. Seria melhor uma cor mais clara por tal motivo. Aí é uma sugestão de melhoria, não é nada solto, nem crítica para causar, vamos dizer assim, né?
Exatamente. Então eu sempre conto muito com ele, com tudo. Quando eu viajo, ele fica... Nós já chegamos a viajar os dois juntos, né? E o crédito fica com o conselho. O meu conselho tem 3 pessoas, 3 mulheres.
É um conselho único, né?
Único.
Tem fiscal e consultivo ou tem os dois deve separados?
Tem o subsíndico e mais 3 conselheiros, né?
Legal. Que faz o papel fiscal e consultivo.
Exatamente.
Não são 2 conselhos separados,
entendi,
né?
Então, eles me ajudam muito nas decisões, nós temos reuniões periódicas para qualquer tipo de decisão que a gente vai tomar. Eu não tomo nenhuma decisão sozinho, nem junto com o subsíndico. A gente sempre consulta o conselho. Ouvia, eu tenho um grupo no WhatsApp do conselho. Ali eu peço permissão para fazer as coisas.
Uhum.
Né? Olha, vou fazer isso, o que vocês acham? Então não é uma decisão minha ou
nada monocrático,
minha ou do subsíndico, é uma decisão conjunta, sempre do conselho junto com o síndico e subsíndico. E isso dá muito certo, isso sempre deu muito certo. Às vezes leva alguma paulada, leva uma bronca, olha, você está exagerando, não sei o quê. Mas é por isso que é importante você dividir essa responsabilidade.
E esse conselho, ele também acompanha esses 28 anos ou houve troca? Como é que funcionou?
O conselho está sempre sendo... Algumas pessoas estão há algum tempo já no conselho, né? Mas houve já substituições, pessoas que não querem e tal. Mas funciona muito bem.
Excelente.
E essa relação de síndico com prestadores de serviço, com funcionários, como é que funciona nesses 28 anos? Teve alguma situação diferente que você precisou gerenciar conflitos? Ou você pode considerar que dentro desses 28 anos foi tudo um mar de rosas, foi tudo harmonioso?
Márcia, foi. Diz que as coisas,
perfeito.
As coisas ruins você esquece e sempre guarda as coisas boas.
Foca nas coisas boas, né, Prado?
É.
E aí?
Pelo menos eu sou assim.
Com esse sorriso, eu acho que só foi coisa boa. Eu estou sentindo
parte, né?
Isso, olha.
Mas tem problema, Tivemos problema, claro, quando tinha porteiros físicos, né? A gente tinha problema, assim, inclusive problema com segurança e tal, mas não foram coisas graves que eu posso falar, olha, eu estou me lembrando de um fato grave. Não tive. Né? Mas sempre tem um probleminha ou outro de segurança ou de enfrentamento de funcionário com um condômino, que depois gera um conflito interno monumental. E você sabe como que isso funciona.
É.
E que você tem que administrar com a sua capacidade de resiliência.
Sim, sim.
Né?
Eu até brinco, né? O pessoal me chama de mãe, né, na empresa, porque eu também puxo a orelha. Mãe também, como fala, mãe sabe elogiar, mas também puxa a orelha quando precisa. O pai, o Prado é o pai. Mas ali ele é mais bonzinho, né? Então... Eu vejo ele muito paternalista.
Final de ano, ele então, vê, imagina, né, como essa equipe é tratada, né? Final de ano,
até eu queria trabalhar.
Quanta coisa boa que eles ganham, né?
Não,
maravilha.
Realmente, eles valorizam muito os funcionários.
E é legal, assim, a gente tem a visão também de, vou falar, e também enquanto eu, pessoa que fui síndico, né? E enquanto consultor também, que eu já tive no seu lado, né? Sendo consultor de TI, lá na maior usina de açúcar lá do estado de Sergipe, assim, a maior usina realmente, e assim, eu não tinha nenhuma distinção por eu ser terceirizado, eu sempre procurei vestir a camisa como sendo daquela indústria ali, né? Acho que a gente não deve fazer distinção. A gente tem que entender que ali, sem aquele cliente, a gente não ia ter o nosso trabalho e a gente não deve diferenciar isso aí, não é verdade?
Eu sempre procurei agir da seguinte forma, mesmo com funcionário terceirizado ou com funcionário próprio, e agora com os funcionários da Avatar, eu considero o funcionário do condomínio não um empregado. Ele não é o meu empregado.
Perfeito.
Ele não é uma pessoa subalterna.
Uhum.
Ele é o meu parceiro.
Isso aí.
Ele é o cara que me ajuda. É o meu tipo do José Etevaldo, que está dentro do prédio. Hoje ele é o meu braço direito lá dentro. Ele conhece todo o prédio, conhece todos os equipamentos e me ajuda. Ele aponta problema. Então, fala... Às vezes ele até cria problema para me ajudar, né? Olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo e tal. Então ele vê, ele é uma pessoa que... Então ele é meu parceiro. Ele, além de ser funcionário do prédio, ele é parceiro em todas as atitudes, em todas as atividades que o prédio empreende, né? Isso é importante você considerar a pessoa. Então a gente dá alimentação... Uhum. A gente racha aqui.
É igual, eles fazem parceria. 6 horas, né, cada um.
Uhum.
Mas é legal também essa questão, se você comentou.
É uma liberalidade, né?
Sim.
Do empregador.
Um acordo, né?
Sim. Uma liberdade do síndico.
Sim.
Não é
uma obrigação.
Perfeito.
É trabalhista. E eles entendem assim. Olha, você está tendo alimentação, ele vai pegar lá no restaurante a marmitinha deles lá, tal, divide e tal, come todo dia.
Uhum.
Então, é uma liberalidade do prédio.
Perfeito. Né?
Ah, e tem, quando precisa sair e tal, eu converso, explico, peço, libero, dão gratificação, a gente ajuda tudo que pode os funcionários, né?
Que bacana.
Falei que eu quero trabalhar lá.
Eles não querem sair de lá nunca, viu?
Não. Eu falo, ó, não sai daqui porque não tem outro igual.
O funcionário foi, tinha que ir pra Bahia pra ver a mãezinha dele lá.
Sim.
Ele chegou pro síndico e tô sem dinheiro.
Ó o pai.
Espera.
Fica tranquilo, vamos resolver. Você é um
no grupo
pessoa
do
que
WhatsApp,
merece.
Fiz uma vaquinha.
Sim,
ah,
legal.
Que legal.
Fiz uma vaquinha e teve uma receptividade excelente.
Olha,
dos condutores. Todo
legal.
Mundo colaborou.
Que lindo,
né?
Isso aí.
A valorização,
todo mundo,
né?
Colaborou. Aí eu falei para ele que isso não se torne um hábito.
Sim. Mas isso realmente
é
não tem
pontual,
preço para quem,
né,
recebe, não é, Flávio?
Nossa, você conseguiu ver a mãezinha dele,
foi,
mandou
foi,
foto.
Foi, férias dele.
Tá,
que
vamos
legal.
Lá. Outra curiosidade, em relação aos equipamentos. Estamos falando de um prédio de quase 30 anos, né? Quer dizer, 30 anos já tem, na verdade, né? Porque você falou 28 anos tem você, o prédio já tem 30,
o
né?
O prédio é de 91.
Então, 91,
nossa,
né? Então já 32. São 32 anos, 32. Vai fazer 33 esse ano. Vai fazer 33 esse
já
ano.
Já fez agora em janeiro.
Ah, então.
Ah, 33, janeiro, 33.
Olha só, tá vendo?
É
então,
momentando
assim,
seu tempo.
Eu imagino que é um prédio que já teve algumas atualizações. Exemplo, elevador, vocês já fizeram
Sim.
alguma obra dele de melhoria, é o mesmo?
Fizeram toda a modernização dos elevadores a um custo de 36 meses com a Atlas.
Sim, então hoje você não tem o mesmo elevador que você teve no começo, fez a... Lá é um ou mais de um elevador?
São dois elevadores, fizemos a modernização das cabines, fizemos a modernização, passamos do sistema analógico para o sistema digital. Isso teve um custo alto.
Sim.
E teve que ter uma concordância também.
Vocês fizeram com recursos próprios, ou arrecadou próprios. Dinheiro por um tempo, tomou dinheiro em alguma empresa?
Não, pagando por isso. A própria Atlas financiou em 36 meses a modernização e a gente foi pagando as parcelas, né?
Interessante, muito interessante. E aí tem questões, lá tem piscina?
Não, tem piscina nas coberturas, nas duas coberturas.
Nas unidades privativas da
isso,
cobertura, né?
Isso.
Que isso não é responsabilidade do condomínio, é da unidade autônoma, né?
Exato.
Interessante.
A manutenção da piscina, sim.
Interessante. E aí vem essa tecnologia hoje, você tem lá, o que é que você tem? Vamos falar de parque de tecnológico lá, Márcia. Você
sim.
tem facial, você tem... O que é que você tem lá hoje de... Que você... Não, o Avatar chegou e veio trazer isso aqui para vocês, vocês aceitam, vocês apresentaram, qual foi o plano lá para fazer um prédio ali de 30 anos, aceitar essa tecnologia e entender que aquilo ali seriam parâmetros analíticos, seriam dados, né, que vocês ficariam ricos aí de informação. Como é que foi esse meio campo aí com eles, Márcia?
Bom, no início, lá em 2017, nós instalamos o chaveiro, né, aquele tag.
Tag, né, que chama uhum. tag, né, sim.
E eles acostumaram tanto que eles não querem mudar, viu? Então, o facial já tem uns 3 anos que eu estou oferecendo, até coloquei, eles têm duas entradas, né, uma em cada rua para pedestre. E eu coloquei o reconhecimento facial em uma delas para eles testarem.
Sim.
Mas ainda tem um pouco de, como fala? De
resistência.
Entendi, isso.
Entendi.
É, o pessoal ainda acha que o chaveirinho é melhor, enfim, mas agora nós vamos...
O chaveiro, no caso, pedestre, né? No caso,
pedestre.
Ele está andando. Se ele chegar de carro, qual que é a situação lá?
É o controle remoto.
Controle remoto.
Eles têm controle
okay.
remoto.
Okay.
Eles se adaptaram muito bem, sempre que eles precisam de relatórios gerenciais, né? Os alertas de porta aberta, então se vira e mexe tem alguém que deixa uma portinha aberta, a gente já manda pro Prado, ele já toma providência. É um condomínio muito bem controlado. E agora a gente está, até conversamos semana passada, para apresentar o projeto de modernização. Tanto do sistema já instalado, se vai
Sim.
continuar, mesmo que continue com o chaveiro, né, modernizar instalações de infraestrutura, cabeamento, que já está antigo também, e apresentar também o reconhecimento facial.
Sim, sim.
Que... é ótimo, né? Mas ainda, infelizmente, tem alguns condomínios que têm realmente um pouco de resistência. Então, a gente vai, aos pouquinhos, implantando.
Mas,
muito bem.
Que tipo de objeção surge nesse caso? Para não haver essa mudança do facial, do chaveirinho para o facial.
Essas novas tecnologias em geral,
sim,
né, Flávia?
Que tipo de...
No Ilha de Rhodes, eles dizem que... Porque eles quase não usam o portão de pedestre. Então, eles não veem muita necessidade. Eles usam mais veículo.
E como que você, trazendo essa solução, neutraliza essa objeção? Ah, mas é pouco fluxo, não faz sentido colocar facial. O que que você tem? Até uma curiosidade. Por que mudar?
É
agilidade, técnico, né, exato, é agilidade, é segurança. O que que tem de diferente que é positivo nessa mudança?
Com o reconhecimento facial, ganha-se mais segurança, porque é somente a face daquela pessoa que vai liberar os portões, né? Então, o chaveiro, ele é um pouco vulnerável, porque se essa pessoa roubar, passar, né? Ou se passar para alguém, passa para um prestador também, de serviço. É que no Ilha de Rhodes é muito controlado isso, né? O Prado mesmo acompanha muito, subsíndico, então é difícil isso acontecer. Mas tem muitos condomínios que eles passam a fazer uma reforma e entregam o chaveiro para o prestador de serviço. E às vezes nem conhece muito bem esse prestador de serviço e coloca essa pessoa lá dentro. Mas com o facial isso não acontece. Então, em termos de segurança e agilidade, porque o Ilha de Rhodes é no Cambuí. No Cambuí eles costumam fazer muita coisa a pé. E às vezes vem com sacola, né, de mercado, de varejão, enfim. Então, você não precisa ficar buscando na bolsa, no bolso, enfim, o chaveiro. Sim. Chegou com as duas mãos ocupadas, você já colocou o rostinho ali e já vai entrar.
Muito.
Mas o Prado vai avaliar com
Prado,
com
qual
carinho.
Você prefere?
Na última reunião que a gente teve com a Márcia agora, né?
Sim.
A gente discutiu muito esse assunto. Além da modernização que a gente vai fazer dos equipamentos, da parte tecnológica, da parte de hacker,
de hardware, né? De cabeamento, infra.
Cabeamento, de equipamentos, a gente vai mudar, tirar, passar para um lugar mais seguro e tal. Bom, além disso, eu pedi para a Márcia que faz o orçamento do facial completo de todas as portas e me apresenta. Porque o que está lá hoje, esse que está lá, é um teste. As pessoas estão se adaptando. Eu pedi, nós combinamos, vamos colocar um equipamento desse no portãozinho que muita gente entra e sai. Vamos pedir para o pessoal mandar as fotos e vamos testar. Vamos ver a adaptação das pessoas. Então, não quer dizer que está descartado. Mas não depende da minha vontade colocar.
Exato.
Eu tenho que submeter à assembleia,
perfeito,
porque vai ter um custo.
Perfeito.
E a assembleia, tendo testado, os moradores tendo testado esse equipamento que está lá, vai dizer, olha, o valor é tanto, implantamos ou não? A assembleia que vai dizer. E 50% mais um aprova.
Sim.
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 Então, eu tenho que aguardar dia 5 com o orçamento dela para a gente tentar aprovar isso agora. Se não aprovar agora, podemos submeter a uma outra assembleia,
né?
E mais para frente.
Tentar. Vamos correr um pouquinho, que tem muito ponto interessante aqui que eu quero falar também da parte financeira do condomínio.
Vamos
tá? Eu tinha falado há pouco, né, que um prédio com 26 unidades, cara, se uma unidade deixar de pagar, isso já faz uma baita de uma diferença. Aí eu te pergunto, lá vocês têm a parte financeira... Ela é convencional, ou seja, vocês arrecadam, se a conta pool ou se a conta é do condomínio. Pool é aquela que são várias contas, né, que vai para vários condomínios, são uma conta da administradora. Ou se o condomínio tem a conta própria, ou no terceiro cenário. Se lá, por exemplo, vocês atuam com garantidora, que é aquela que garante, ou seja, é a previsão, que a gente pode trocar a palavra de previsão por precisão, porque afinal de contas, você conta com aquele X e ninguém vai atrasar, e aí quem tem que se virar em cobrar a unidade devedora é a empresa, né, que garantiu, te antecipou ao custo daquela taxa, aquela cota que ele cobra por isso, né? Então, qual é o cenário financeiro lá do condomínio de vocês? E se vocês têm alguma receita extra? Vou dar um exemplo. Tem condomínios que tem uma antena, que a empresa paga X por mês. Você tem alguma receita externa, algo que o condomínio arrecade? Como funciona o financeiro lá de vocês?
Não, não temos nenhuma receita externa. Na verdade, a conta é única. A conta é do prédio.
Legal.
Do condomínio. É uma conta no Banco Itaú, que é gerida, conforme eu disse antes, pelo síndico e pelo subsíndico, que tem acesso à conta. São códigos de operador da conta, né? E o que essa pergunta é importante ressaltar, que eu tenho o hábito, sempre tentei preservar isto, eu tenho guardado na conta do condomínio, aplicado, não aplicado, ela está disponível na conta, com aquela aplicação que não rende muito, mas...
automática, né?
É, que está ali rendendo. Eu tenho uma quantia equivalente a uma arrecadação do condomínio. Por exemplo,
entendi.
Se o condomínio
arrecadação X dele por
40 mil, eu procuro manter os 40 mil na conta, virar o mês com 40 mil na conta.
Sim.
É como se fosse...
Isso independente do fundo de reserva, né?
Não tem o fundo de reserva.
Ah, não tem fundo de reserva?
Esse é o meu fundo de reserva.
Ah, entendi, entendi.
Está disponibilizado na conta.
Entendi.
Nunca fiz, nunca quiseram fazer um fundo de reserva, arrecadar especificamente para um fundo de reserva. Como? Por quê? Porque todo mês vira aquele saldo na conta que todo mundo vê no balancete. Olha, tem 40, 30, 40 mil na conta. É esse o saldo que nós temos hoje.
Depois de tudo pago, eu tenho isso aqui.
Eu tenho isso aí. Quando eu chego a dia 30 do mês, me sobrou aquilo na conta.
Entendi.
E eu tenho procurado manter esse padrão de valor na conta que dá uma segurança para o condomínio. Ou quebrou lá uma bomba d'água, preciso fazer, tenho dinheiro.
Está na mão.
Entendeu? É independente de ter que passar o chapéu, porque muitas vezes, dependendo do valor, não tem como, você tem que passar o chapéu imediatamente.
Tá, vamos pensar num cenário aqui, quando você fez, porque no seu caso você fez a migração do orgânico por terceirizado, né?
Uhum.
Aí como é que foi essa primeira migração em termos das rescisões? O condomínio estava preparado para isso? Qual foi a estratégia adotada?
O condomínio pagou todas as rescisões.
Ele tinha caixa para fazer isso.
Sim,
aí, ele não precisou...
A gente estava preparado para isso.
Legal, muito bom. O condomínio tem uma ótima saúde financeira,
sim,
pelo que eu estou percebendo, viu?
Quanto tempo de casa... Quanto tempo de casa tinham os funcionários?
O mais antigo.
No
momento da virada de chave. Tinha mais de 10 anos, 15?
Tinha 20 anos.
Nossa, é uma baita de uma rescisão.
Dois com 20 anos.
Hoje, 4 funcionários, 20 anos, é uns 200
Essa
mil.
Essa conta,
né?
Márcia tem de cabeça. Todo dia ela faz para as propostas dela.
A rescisão desses dois funcionários de 20 anos foi tão precisa,
sim,
que não houve uma ação trabalhista de parte de nenhum dos dois.
Não tinham o que eles buscarem, porque vocês pagaram ali tudo certinho.
Fantástico.
Certo. E também, mais uma funcionária também... que não teve ação, teve de dois que eram os mais novinhos,
sim, sim,
que queriam levar alguma vantagem.
Sim.
Mas os mais antigos, que respeitavam o prédio,
uhum,
se sentiram plenamente satisfeitos. Inclusive, eu pedi para que houvesse o acompanhamento jurídico dessa rescisão com eles. Me traz o seu advogado e faz esse acompanhamento jurídico da sua rescisão. Depois você volta aqui. Aí, está tudo certo, doutor. Então, pagamos.
Então, é o prédio que, assim, você já sabe, por exemplo, se unidade, um exemplo, unidade 10 atrasar, você já sabe que ela atrasou, mas até dia 20, até dia 25 ele vai pagar. Você sabe, tem meio que um histórico já sabe a cultura do pagamento ali do empreendimento, né? E você sabe até onde dá para esperar, não dá. Você tem lá alguma régua de cobrança estabelecida, algum acordo com o administrador? Olha, se atrasar tantos dias, manda notificação, se passar de 60 dias, entra com o próximo. Você tem alguma régua de cobrança lá nesse sentido, não?
Funciona assim.
vamos saber
da régua de cobrança deles aí.
Funciona assim. Normal, no meu prédio, as pessoas, quando não pagam, é porque esqueceram de pagar.
Sim.
Houve uma falha ali no sistema dele, de pagamento e tal. Então, eu considero assim, esquecimento.
Sim.
Sempre, né? Quando alguém não paga, a administradora automaticamente manda um lembrete.
Sim. Lembrete, boa.
Um lembrete.
Sim.
Simples lembrete. Olha, o condomínio venceu no dia tal e não foi pago, não foi saldado e tal. E aí a pessoa, no dia seguinte...
Rapidamente já resolvido.
Já acerta, entendeu? É um lembrete, cobrança efetiva mesmo, assim, de muito eventual aconteceu algum caso.
Eu não escolhi o síndico certo.
Márcia, você está no céu.
Eu tô falando.
Você está no céu, viu? Com certeza, com
Quanto
certeza.
Quanto tempo tem essa relação 6 anos. É. Ah, você falou.
Agora vamos para o cenário, Flávia, das manutenções e obras, tá? Que é algo, né, a gente fala que, eu até falei aqui, o prédio é como se fosse o corpo humano.
Exatamente.
Ele precisa, né, ser feito ali as preventivas. E fora isso, existem as manutenções que a legislação determina, que são obrigatórias. E mais que isso, para que o seguro do empreendimento deem as coberturas devidas, quando necessário se for acionar, se essas manutenções não estiverem em dias e nada adiantou, o seguro da edificação, não é verdade? Então, qual a estratégia de vocês lá? Vamos lá, um prédio de 30 anos, imagino que ele deve, de vez em quando, ter alguma necessidade. Aí você tem a questão da limpeza da fachada. Tem algumas situações que elas demandam de um recurso maior. Qual é a estratégia nesse caso?
Um ano atrás, a gente fez a reforma de toda a fachada, né, das pastilhas.
Lá é revestido, é? 100% revestido? Ou parcialmente revestido?
É, a gente fez todo o rejuntamento das pastilhas.
Ótimo.
Lavamos.
Fez o famoso teste de percussão.
É, o teste de percussão.
Que é aquele, né, que ele toca para ver onde está pouco.
O nome é percussão mesmo, viu?
Percussão, porque você, ó, toca lá na fachada, não é isso?
Sim.
Então, as placas soltas a gente substituiu,
né? É um perigo absurdo.
Porque isso pode cair na cabeça do
morreu. Dá, é uma fatalidade, pode acontecer. Muito perigoso.
Essa manutenção é importantíssima, né? E a gente não acha mais as pastilhas originais. Eu tive que repor pelo menos no mesmo tamanho e depois pintar, achar a tinta adequada para pintar.
Olha o cuidado, né?
Olha a estratégia, viu?
O prédio é azul, né? Então, ele demanda uma tinta adequada na cor da pastilha, e deu certo, funcionou bem. Outra coisa, você falou dessas manutenções obrigatórias por causa do seguro, isso é importantíssimo. Isso.
É verdade.
Eu acabei de fazer agora, eu tenho transformador dentro do condomínio, a cabine transformadora, que é um transformador incomodado com a CPFL, ele responde pela estrutura do prédio, estrutura elétrica do prédio todo, né?
Sim.
Então eu fiz a troca vou fazer a troca do óleo, detectei que necessita daqui a um ano a troca do óleo do transformador, fiz toda a limpeza dos eletrodos dentro da cabine, mantive tudo e peguei uma RT do engenheiro que fez toda essa manutenção e segurei. Fiz
ótimo.
Uma manutenção dos para-raios no mesmo período.
Chamado SPDA.
O ano passado. Ano passado, fiz a manutenção dos para-raios todos. Precisei trocar umas hastes lá em cima, trocamos, fizemos uma medição ômica de todas as descidas. Eu tenho 8 descidas de para-raio.
Para-raio modernizado. É o teste da sobrecarga.
Para-raio modernizado, já é a gaiola de faro.
Muito bom.
Né? Já é a gaiola, não é aquele para-raio lá em cima.
Sim.
Então, fizemos a gaiola com 2 circulações no corpo do prédio inteiro e 8 descidas. E peguei também um RT do laudo do SPDA, né?
Sim, do engenheiro elétrico.
Do engenheiro que fez as medições ômicas, né?
Isso.
Está tudo adequado. Terceiro fator, a cabine, os para-raios e o AGCB, que tem que...
Gerador tem lá?
Eu vou... Não.
Não tem, tá.
Eu vou agora renovar o AGCB em maio. Meu AGCB vence em maio. Já estou pedindo 2 orçamentos de assistência para me ajudar nessa...
Sim.
Que eu tenho que fazer brigada de incêndio.
Isso.
Tenho que fazer tudo aquela... E manutenções, né? Os extintores saíram do meu prédio ontem, no dia que você estava lá, saíram todos os extintores para manutenção. Mangueiras e extintores, né? Renovação. E então eu estou preparando o AGCB. Com essas medidas, né?
Sim.
No meu salão de festas que eu estou fazendo a reforma, eu tinha 2 botijões de gás lá dentro. Mostrei para você, fizemos uma casinha lá fora para tirar o botijão de dentro do corpo do prédio. E transferimos e agora está prevendo também...
A segurança
poderia dar algum problema. As rodas de fuga estão todas...
É o botijão convencional, né? Aquele
convencional,
o GLP, né?
13 quilos.
Isso, né? Convencional.
Então, hoje eles estão com instalação perfeita da Unigás lá fora. Entendeu? Sem nenhum problema. E as rodas de fuga foram todas revisadas, né? Os adesivos todos e a sinalização moderna, com aquela luminosidade correta que a legislação exige
hoje,
né?
Isso.
Então, isso tudo foi providenciado, já preparando o alarme de incêndio, já está instalado.
Integrado com...
Quem é que vai querer mudar de síndico desse jeito, Flávia?
Não tem. Então. Inclusive, eu anotei duas palavras que ele começou falando quando você perguntou para ele se apresentar, falar sobre esse processo. Ele falou amor e disciplina. Foram duas palavras que você abriu a sua entrevista falando como base.
Isso.
E é visível nas obras, nos resultados que você apresentou, essas duas palavras, amor e disciplina. Parabéns.
Ele fala com cuidado, tá, né?
Sempre atento, né?
Deixa eu te perguntar uma coisa. Já chegou a demanda para você lá de vaga de carro elétrico, carregador elétrico, veicular? Já te chegou essa demanda lá?
Chegou.
E aí?
Então, aí que eu me esqueci de, no comentário que eu...
Pergunta é boa, hein, Flávio?
Essa pergunta merece aplausos aí, que é bem que
ainda mais se falando da terra da BYD, né? Que aqui é a terra da BYD, né? Campinas, sim, né? A BYD tá com tudo aqui na região.
Uma demanda de um carro.
Nossa.
E aí ele queria fazer uma instalação elétrica puxando do quadro de medidores lá do próprio relógio
dele,
e tal.
É, não pode.
Eu falei, olha, espera um pouco. Meu carro é híbrido, então vai usando a gasolina.
É.
Aí eu pedi um estudo de carga do meu transformador.
Isso aí, o caminhão
então,
é isso.
Então, eu pedi um estudo de carga. Já
saber se o prédio suportava.
Os aparelhos ficaram na medição uma semana, foram retirados. Eu estou aguardando o laudo da capacidade elétrica do meu transformador, que hoje tem 250 kV. Né? Se eu vou ter que trocar esse transformador com a CPFL, porque é de comodato com a CPFL.
Isso.
Se for uma capacidade, se ele não... Se
o que tem hoje não suportar, né? ou seja, extrapolar...
Vou imaginar que 26 tomadas de carro elétrico sejam exigidas, o que eu acho pouco provável.
Sim, sim.
Mas eu tenho que ter essa capacidade.
Temos que pensar 26. Que um dia poderemos chegar nisso aí. Poderemos 26. Chegar. Inclusive, a tendência fala-se muito, né, de carbono zero, tal, carro elétrico, é uma tendência fortíssima.
Se o estudo de carga me disser que eu não tenho capacidade elétrica para isso, aí eu vou ter que tomar outra providência e proibir, por enquanto, qualquer instalação para carro elétrico.
Sim.
Mas essa medida... Me questionaram, por que, que você está fazendo? Porque eu preciso fazer isso antes de qualquer outra...
Olha,
ai, gente.
Mas está certo, certíssimo.
É o condomínio do futuro.
Então, não custa.
Não tem como fugir.
E isso. Eu fiz, estou aguardando o laudo com a RT do engenheiro, que vai me dizer, é possível, não é possível. Então, aí a gente vai...
Sensacional.
E vai ficar gravado para, né, para quando chegar.
Ainda temos tempo.
Vai ficar gravado que você é se não for o primeiro, é um dos pioneiros a começar essa discussão, a falar e implementar aqui no condomínio essa ideia. Você de repente.
Tem condomínio fazendo isso a olho, né? Deixando ligar.
Sim.
Ela vai lá, instala,
infelizmente tem. Às vezes,
olha que perigo.
A importância da gente, muitas vezes, tem síndico que quer ser o síndico bonzinho. O que é o síndico bonzinho? É aquele que quer agradar todos, tudo e a todos, custe quanto custar. Mesmo que o que ele esteja liberando esteja contra a norma, que não possa fazer. O cara quer ficar bem com todo mundo para ele se reeleger, porém ele está fazendo algo que coloca em risco a vida de todos. Isso é complicado, né? Infelizmente, tem aí. Tá, aí
verdade. E ele também, né? Responder civil e criminalmente.
O cara esquece tudo isso, ele só vai dizendo sim. Né? Você tem que saber dizer não também. Na verdade...
Pode pegar fogo no prédio.
É, exatamente. Exatamente. Olha, outro ponto que eu quero ver comprado também, viu, Flávia? É a questão da importância das comissões, né? Ou seja, todo prédio tem um bom advogado, tem um bom engenheiro, tem um bom... Alguém que entende bem de uma determinada situação que muitas vezes o prédio deseja implementar, né? E aí é o que a gente chama das comissões. E essa comissão não necessariamente precisa ser algo fixo, não é obrigatório. Porque as pessoas pensam, só quem pode participar, por exemplo, da implantação da portaria remota, só é os três conselheiros mais o síndico e o subsíndico. E não é bem por aí, né? É interessante que essas comissões abrem espaço para as pessoas que não estão na gestão e que elas possam fazer valer aquilo que é a zona de conforto dela, aquilo que ela atua, aquilo que ela sabe fazer bem, ela consegue contribuir participando, né, dessa discussão, porque vai, o síndico, no caso do Prado, aqui o perfil dele, né, relações públicas, tal, direito, aquela coisa, vamos lá, se puxar para a engenharia, é a zona de conforto dele, imagino que não, ele conhece bem que, olha...
Ninguém não duvide.
Esteja há 30 anos aí no mercado, conhece. Obviamente, ele não vai assinar um laudo, mas assim, tenho certeza que nenhum engenheiro enrola ele, entendeu? Mas o que é que acontece? Então, sempre no prédio, dentre aquelas unidades, tem alguém que tem uma habilidade mais aguçada em algumas áreas, né? E aí fala um pouco dessas comissões, como você faz para estimular que quem não está na gestão também participe dessas comissões.
No passado eu já tive outras comissões que me ajudaram a tomar decisões, né?
Sim,
inclusive,
sim.
Quando nós fomos implantar a portaria remota, a Márcia vai lembrar que nós tivemos que substituir toda a frente do prédio, fizemos um mural de vidro, ficou muito bonito aquilo, porque era um
vulnerável,
uma cerca de ferro e tal, que...
Aí, teve que fazer uma obra de adaptação, né?
Contratamos um arquiteta que remodelou toda a frente do prédio, precisou 2/3, consegui, com procuração, com tudo, consegui os 2/3 para mudar toda a fachada da frente do prédio, fazer a murada de vidro em frente da guarita, né? Para adequar, para atender a portaria remota, para dar segurança no prédio,
sim,
né?
Sim.
Porque o prédio ia ficar desguarnecido. Né? Na nossa era uma grade de ferro toda vazada e tal, qualquer um poderia passar ali. Bom, hoje, recentemente, agora, a gente nomeou uma comissão de mulheres, 5 mulheres, só mulher, só tem mulher.
Olha só, Flávia.
Então...
Gostamos disso, né, Flávia?
Tem mulheres que estão me ajudando na remodelação dos salões de festa, do salão de jogos e do hall de entrada do prédio. O hall de entrada já está pronto, você viu, ficou muito bonito, né? E elas contrataram trabalho de arquitetura, para fazer essa remodelação, tudo com elas. Eu não me envolvi nessa ação. Só a comissão. Eu só aprovo, só pago.
Uhum.
Eles vão e vão trabalhando, vão vendo materiais, equipamentos. Olha a ajuda que estão dando. Fazem os orçamentos, compram os materiais, contratam os serviços, entendeu? Sempre me consultando. Claro, sim, podemos fazer isso? E a gente está arrecadando para isso. Uma verba lá de R$300 por condômino para fazer toda essa remodelação durante 12 meses. Então, a gente tem recursos para ir tocando essa obra devagarinho, né? Então, essa ajuda é inestimável.
Sim.
Eu não conseguiria fazer esses orçamentos, administrar os pedreiros, as quebradeiras que estão iniciando amanhã no prédio, sem que eu tivesse uma comissão...
Sim.
De pessoas abnegadas dentro do condomínio que pudesse me ajudar, além do conselho, porque esta comissão se reporta ao conselho.
Maravilha.
E o síndico.
Então, é o double check.
A conversa, hoje às 19 horas, eu tenho uma reunião.
Mais um termo, né, Flávio?
Da comissão.
Mais um termo para mim.
19 horas, sim, eu tenho uma reunião, sim, da comissão com o conselho e o síndico.
Sim.
Para decidir o quê? 5 orçamentos dos granitos do salão de festa. Para decidir isso, nós vamos fazer uma reunião. Entendeu? Fora outra.
Olha, você não, falando sobre essas análises aqui, me veio assim uma curiosidade e que você deixe de exemplo aqui, que certamente vai ficar como exemplo aqui para quem está nos acompanhando. Qual a dica que você dá? Qual é o critério que vocês lá, em conjunto, como você falou, a maioria aprova, é uma comissão, e na hora efetivamente de aprovar tem que ser quem estiver lá na hora, né? O que é que mais pesa na escolha do fornecedor, seja de serviço, seja de uma compra, em condomínio? Veja bem, não estou falando o caso de vocês, e se for você ratifica, pode falar, está tudo bem, mas de maneira geral... principalmente para quem só está analisando o custo. Ele não fez a análise de diversos critérios. Então, eu queria que você falasse um pouco da experiência de vocês. Olha, na hora que a gente vai fazer uma contratação, o que a gente mais olha é isso, e a gente decide por contratar o prestador ou o fornecedor que nos entregar isso. Quais são, vamos lá, colocando numa escala do mais importante para o menos, o que é que vocês mais colocam em questão?
Olha, boa pergunta. Isso é uma coisa muito subjetiva. Eu sempre considerei isso. O prestador de serviço, ele basicamente, ele é uma pessoa de extrema confiança do Sim. síndico. Isso eu aprendi na minha vida.
Uhum.
Não adianta você chamar três orçamentos, pegar o mais barato e o pior,
Nossa.
Que vai te trazer mais problema do que solução. Nossa. Então, eu sempre falo para o meu subsíndico e para o conselho do prédio, olha, é melhor você pagar um pouco mais caro por aquela pessoa que está te prestando serviço ou negociar com ela.
Sim.
É, do que você contratar o menor preço ou aquele cara que você não conhece, que nunca te prestou nenhum serviço. Tem pessoa, tem, por exemplo, o meu pintor, que é um cara espetacular, trabalha no prédio. Ele nunca foi uma pessoa que cobrou caro, né? Mas já me pediram para fazer mais orçamentos. Aí vem o pintorzinho que está começando lá, que quer pegar um serviço, ou que apresenta lá um orçamento lá embaixo, e alguém se anima com aquilo.
Uhum.
Falou, se for para fazer com essa pessoa, eu não vou fazer o trabalho.
Uhum.
Porque eu sei que eu vou ter problema e não vai ficar
bom. E no final vai sair mais caro.
E vai sair porque eu vou ter que refazer.
A diferença da voz da experiência.
Então, funciona quando você tem confiança naquele prestador de serviço, se você não conhece.
Sim.
Por ir tomar todas as informações dele, o serviço que ele já fez, pede todo o feedback dele.
O que eu mais acho legal a sua fala, Prado, é o seguinte, é que eu estou falando com uma pessoa que teve a sua vida pautada ao segmento público, o que uhum. não é uma opção, é uma obrigação contratar o mais barato. Agora, obviamente, isso fala da lei das licitações e tudo isso. mais, e você a vida toda viveu isso, né? Exato. E você tinha que fazer desse jeito. E olha, seria absolutamente normal de ouvir de você, olha, minha cultura é essa, minha escola foi essa, eu vou aplicar. Você tem esse entendimento, ele sabe separar as coisas, uhum. e ele sabe que, bom, lá era assim, mas aqui não precisa ser, não é verdade? E no segmento público, você não pode especificar, você tem que ter uma especificação técnica, mas você não pode escolher marca, não pode. Já no condomínio não, é diferente. E essa comparação também é interessante, a gente fala muito do projeto, né? Ah, eu vou modernizar o elevador. Qual que é a especificação? É essa. E na especificação, quando se trata de condomínio, vamos lá, ele pode chegar para a Márcia, eu quero um facial da Hikvision, eu quero que a catraca seja da Intelbras. Você pode sim, se falando de condomínio, você pode exigir de marca, você pode dizer de modelo, e aí sim, em se tratando de comprar 10 canecas de porcelana da marca XYZ, aí sim, logicamente, eu não vou comprar se eu tô recebendo exatamente, eu tenho três orçamentos exatamente daquela especificação, não tem por que eu pagar a cotação, a média ou a mais cara, sendo que eu tô comprando a mesma coisa, né? Aí seria, né, não seria, vamos dizer assim, de acordo, mas em caso de serviço não é complicado, você medir, né, no caso, como você falou, isso. Serviço de pintura, como é que eu vou dizer que, falar, afirmar que não, o outro está me cobrando mais barato e vai ser a mesma coisa, não tem como.
Uhum.
Não é verdade?
Esse comparativo, né?
Porque você está adaptado com aquela pessoa.
É, exatamente.
Ela te conhece, você conhece o trabalho dela, ela conhece o prédio, ela sabe até onde o resto das tintas estão lá para serem reaproveitadas.
Verdade.
Nossa.
E você chama outra pessoa, ela vai ficar completamente perdida no prédio, por uma diferença, às vezes, de preço quase que insignificante, né?
É. Olha, estamos quase chegando, Flávia Fontes, ao final, tá? É uma conversa muito prazerosa.
Nossa,
a gente ficaria aqui mais tempo, aqui com certeza, debatendo, trocando essas experiências que, de verdade, para mim não tem preço. O quanto que eu aprendi com as suas experiências, com a Márcia, ratificando, falando, trocando essa bola aqui bacana, né? Então, assim, eu tô realmente muito satisfeito de começar o ano com uma pessoa com o seu nível de inteligência, de experiência e vontade, né, de aí de entregar mais e contribuir Exatamente. Com o segmento, né? Isso é muito legal. Eu vou só agradecer os nossos patrocinadores, que a gente tem um momento do patrocinador, e já volto em seguida anunciando quem vai estar conosco na semana que vem. E olha, Prado, tô ansioso para ouvir você falar e a Márcia aí o pedido ao gênio condominial, né? Não me deixe esquecer.
Não vou deixar você esquecer.
Não me deixe esquecer, Flávio.
Não,
tá bom?
Vou
deixar esquecer. Bom, eu quero agradecer, eu falo sempre, gente, olha, esse é o melhor momento para que você possa estar revendo, estar pensando em melhorias. Olha, esse é o melhor momento para planejar. Você está começando o ano, momento de prestação de contas, momento de eleição de síndico, de troca de administradora, troca daquela empresa que está lá no front do seu condomínio, não está lhe atendendo bem, você fez a pesquisa, não está legal, vamos conversar com empresas que fazem diferença no segmento condominial. E eu, a minha recomendação é o Grupo Avatar. Eu conheço de perto, conheço a sede, conheço as pessoas que estão, não por trás, estão à frente, ela realmente está acompanhando ali o dia a dia, ela conhece os processos, ela faz todo o comercial, o atendimento, então assim, que respira tecnologia, que está buscando ali os melhores fabricantes, os melhores equipamentos, então assim, é uma empresa que vai fazer, desenhar a solução mais adequada para o seu condomínio. Não existe uma receita de bolo, olha, está aqui o meu orçamento, cota aí, não é assim que funciona. Ela vai fazer uma visita no seu empreendimento, vai desenhar a solução, vai observar se aquilo que você pediu se está adequado, se não tiver, ela vai te sugerir, enfim, então vai ser algo construído a várias mãos, e eu te recomendo que você aponte neste momento aí o teu aparelho para este QR Code que está aqui QR na sua code. Tela, né, Flávia? Este QR Code está aqui no seu canto esquerdo superior da sua tela. Você vai fazer contato diretamente com o time do Grupo Avatar, que possui mais de 20 anos de experiência aqui na nossa região campineira, tá? E eu conheço de perto. Gente, o site é o avatarsegurança.com.br e aproveita aí, segue lá no Instagram e fica atento aí todas as novidades, aos cortes que são feitos aí maravilhosos e postados lá no, na rede social da arroba Avatar Segurança. Gente, serviços de facility, terceirização, portaria remota, tecnologia. Vamos valorizar a nossa gestão, vamos investir melhor o nosso recurso e, afinal de contas, valoriza aí. Prédio que é cuidado pela Avatar, é prédio que tem boa retenção, que aluga num valor melhor, que as pessoas que estão lá não querem sair. O exemplo está aqui na mesa, né? Então, assim, um condomínio extremamente tradicional escolheu o Avatar e o seu também vai escolher, tá bom? Então, vamos trabalhar com as empresas que investem no seu conhecimento. Você está recebendo esse conteúdo, você está gostando? Olha, fala se tem preço, tem uma apresentadora no nível da Flávia Flontes, uma das melhores comunicadoras que eu conheço, aqui entregando esse conteúdo aqui para você. Não tem preço. Para todas as outras existe Mastercard, né? Assim. Mas realmente Flávia não
Ponte,
tem,
só tem uma.
Só tem uma, viu? Então, eu quero te agradecer por estar aqui mais uma semana conosco, abrindo com chave de ouro aqui, Flávia.
É um prazer imenso.
Você que faz a diferença com sua técnica, com sua oratória, com tudo que você entrega aqui semanalmente aqui no nosso episódio, viu?
Gratidão, é uma alegria, um prazer, uma satisfação conectar com você, que é uma pessoa que eu admiro, tenho um carinho muito grande, conectar com os nossos entrevistados, que sempre tem uma riqueza de conhecimento, de experiência de vida, a gente sempre aprende. Eu saio daqui com o meu copo bem cheio de conhecimento e sabedoria em cada entrevista, é um ponto de vista diferente. É uma forma, é uma jornada única que compartilha conosco aqui em cada programa. Então, eu me sinto super feliz, estou mega feliz de rever você, Márcia, nesse início de ano, conhecer você, Prado, que já é uma inspiração aí dentro também da área da comunicação, para se estabelecer sucesso em 28 anos, impossível não ter uma boa comunicação.
E é muito bom, Flávia Fontes, o mercado condominial ter uma profissional que, assim, ó, gente, a Flávia, ela vai te levar vai levar a tua comunicação para outro nível, porque você que é síndico, candidato a ser síndico, você que quer ser reeleito, você que muitas vezes tem um baita do conhecimento técnico, mas você não sabe demonstrar isso, não sabe se apresentar, não sabe fazer uma boa assembleia, né?
Não tem uma boa persuasão, capacidade de convencimento. Às vezes, você não precisa ser tão eloquente, tão extrovertido, tão enfático. Olha aí o Prado com a sua voz suave, com o seu jeito técnico, objetivo, um tanto quanto metodológico naquilo, sim, que ele faz. Você não precisa falar muito alto, você não precisa abrir muitos braços. Você precisa ter o quê? Uma boa organização de ideias naquilo que você vai falar. Saber o público que você vai comunicar as informações para atender a linguagem daquele público e, lógico, amar o que você faz. Porque as pessoas sentem o que é de verdade. As pessoas sentem se você realmente só quer apenas a ambição de estar num determinado poder, num cargo de poder, ou se você realmente vai contribuir. Porque por mais que essa pessoa fale bonito, se ela não tiver resultados,
perfeito, perfeito,
já era. A prática, vai ser, né? Só palavras bonitas ao vento que depois vão cair por terra. E é um diferencial, sim, a comunicação. A comunicação, eu sempre digo que é a base da vida. Você precisa saber se comunicar bem com você. Você precisa saber se comunicar bem com as pessoas que estão próximas a você. E você, dependendo da sua profissão, precisa se comunicar com grandes audiências, com públicos maiores. E a credibilidade precisa te acompanhar. Para que aquilo que está brilhando dentro do seu coração, sim, e da sua mente, a riqueza da sua experiência, possa resplandecer fora também, possa brilhar fora, e você consiga exercer quem você é de uma forma plena, mostrando sua capacidade, mostrando sua experiência, como a gente conheceu hoje aqui o Prado, com todo esse brilhantismo profissional. Que honra nossa, 28 anos nessa área. Todo mundo tá feliz aqui de ter você, viu?
Você pegou aí, meu amigo, minha amiga que tá assistindo essa mini aula que ela deu aqui pra gente. Eu só vi você balançando a cabeça. Nossa, realmente faz sentido. Eu preciso melhorar isso. A boa notícia é, a Flávia, dentro da agenda super concorrida dela, tem algumas vagas e ela pode te ajudar pessoalmente, não
posso,
é, Flávia?
Posso mesmo. E de verdade, a agenda tá concorrida, graças a Deus. Mas, como eu digo, eu amo o que eu faço. Amo. Eu vivo a comunicação, respiro a comunicação.
Tem muita gente querendo. Consegue umas vaguinhas aí para ajudar nosso público? Você consegue?
Quero ajudar você, quero ajudar a sua equipe, a sua empresa. Quero ir para dentro da sua empresa, treinar o seu time, se for preciso. Eu treino individualmente também, eu dou mentorias individuais. Se você quer melhorar, não quer mostrar para ninguém que você precisa dar aquela, fazer aquela reunião diferente, se posicionar. Também trabalho com mentorias individuais e eu tenho meu treinamento,
sim,
O Poder da Comunicação, que já começou.
Opa.
Já teve a primeira turma desse ano de 2024, já está acontecendo.
Presencial ou híbrido?
Presencial.
Presencial,
100%. E também trabalho online, com alguns atendimentos online em sessões individuais. Então, eu tenho todo esse processo. Trabalho tanto para a corporação, treinando times internamente. Vou lá dentro da sua empresa, faço o levantamento, faço um diagnóstico, te dou o meu diagnóstico do que precisa melhorar e dou o treinamento. Também tenho a minha turma, O Poder da Comunicação. A próxima vai abrir agora em fevereiro.
Maravilha.
Tá? E também faço mentorias individuais. Individuais, ajudando você dentro do seu objetivo muito especificamente.
Não perde a chance, meu amigo. Deixa o arroba e o WhatsApp.
Você pode acompanhar todas essas informações dentro do meu Instagram, Flávia Fontes Comunica. E também o meu WhatsApp, 19992997436. Gente, esqueci. Vou colocar aqui, eu vou passar pro Duque, ele vai colocar direitinho, mas eu vou confirmar.
Isso.
992997436.
Vamos colocar na descrição aqui dessa...
Duca!
Desse episódio, tá, Duca? Pode deixar que eu coloco na descrição, aí eu vou colocar lá a informação do teu WhatsApp.
Muito obrigada. Vai ser uma honra poder contribuir com a minha missão de vida.
Aproveite, viu? Dicas maravilhosas estão sendo dadas. E agradeço também a Exclusiva. A Exclusiva tá aqui no seu canto direito inferior. Essa administradora de condomínios da nossa região, que é a nossa parceira aqui no Papo Condominial Cast Campinas, tá? Que possui 4 escritórios, sendo na cidade de Jundiaí, aqui em Campinas, Sumaré, e também chegando em Americana, há 5 anos aí no mercado condominial, experiência de mais de 13 anos, tá? Os seus profissionais possuem experiência de mais de 13 anos em administração de condomínios com mais de 800 condomínios aí atendidos. Gente, eu tô falando da Exclusiva. Segue lá no Instagram, que é HA, certo? Do verbo haver, HA, Exclusiva, _ Exclusiva. Eu falei A Exclusiva. Acompanhe aí nas redes sociais essa empresa que vem para ser o seu pilar e o seu braço direito. Como o Prado bem falou, a gente precisa de uma empresa que faça toda essa parte aí burocrática do empreendimento, que nos dê essa segurança para que a gente possa dar esse passo, tá? Então, a minha dica é A Exclusiva aí para o seu condomínio. Na semana que vem, nós teremos uma pauta também muito interessante para começar o ano. Mais uma vez, a mulher em foco. Isso é ótimo, tá?
Vamos.
Porque a gente quer ver a mulher cada vez mais aí à frente, a mulher desempenhando um papel aí com excelência. E o tema será os desafios da mulher negra no segmento condominial, tá? Então, a Solange Cardoso, Síndica Solange Cardoso estará aqui conosco, tá? E na semana que vem, quem vai estar aqui conosco é a Kellen Lazzarini.
Kellen, beijo, Kellen.
Kellen vai estar conosco aqui para o episódio de número 3, tá bom? Bom, passar para nossos queridos colegas fazerem suas considerações finais para a gente encerrar o nosso episódio. Mas antes tem o quê?
Tem a lâmpada.
O gênio condominial da nossa lâmpada.
A nossa lâmpada.
Márcia, você vai pedir a música hoje também, né, Márcia? Bora lá.
Jesus, que música é essa,
vamos,
gente?
Márcia.
É uma brincadeira que a gente faz, que lá no Fantástico, né, quando faz 3 gols, pede a música. É. E se você faz 3 pedidos, vai pedir a música também, né? É a música que você quiser. Não, mas a música é brincadeira. O real é o gênio condominial.
Mas
fala
a música também fica como
também,
sugestão.
Né?
Eu acho que também fica legal.
É.
Ai, vou pedir música, não. Vou deixar para você escolher, Flávia.
Eu?
Faço um pedido.
Gente do céu.
Mas vou aproveitar as palavras do Prado, que ele falou uma palavra que está em alta, né? Que até ele falou, muita gente fala, muita gente não sabe o que é. Mas vou pedir que esse ano de 2024, os síndicos tenham resiliência. Né, em suas decisões, em suas comunicações, principalmente com o seu time, seus condôminos, e para enfrentar de uma forma mais tranquila, né, os desafios aí do dia a dia dos condomínios.
Com certeza.
É isso.
Gratidão, minha amiga. Muito bem. Ótimo pedido. E vamos passar para o Prado aqui agora. Prado, estreando aqui o pedido ao gênio condominial. Qual é o seu pedido para um ano de 2024 e para o que você deseja aí com o nosso meio?
O ano de 2024, se eu continuar, se for lá vem, reeleito,
né?
Por mais 2 anos...
Existe essa condição,
eu acho que
né,
é muito
amigo?
Difícil, né, ele não ser.
Eu quero que nós tenhamos no prédio, continuamos a ter uma relação harmoniosa, uma relação de confiança entre síndico, subsíndico, conselho e moradores, como a gente vem tendo até hoje, que é o sucesso da nossa administração, né? Essa relação de harmonia, paz e tranquilidade. E também que a gente continue tendo parceiros fortes, assim como o caso da Avatar, aqui na pessoa da diretora Márcia, é que o síndico sem parceiros, ele não consegue fazer
Verdade.
Muita coisa.
Muito bem observado.
Então, os parceiros são importantíssimos nessa relação administrativa, gestora, que você precisa para levar à frente a sua missão. Né? Sozinho não é possível. Obrigado, Márcia.
Maravilha.
Obrigado.
Eu que agradeço.
Aplausos. Ótimo.
É, Prado merece
pelo apoio
aplausos.
Que você tem dado para o prédio todos esses anos.
Eu que agradeço a parceria. E obrigada por estar aqui, né? Como ele falou, olha, me tirou da
tirou
minha
da zona
de conforto.
É verdade. Olha... Gratidão também em nome do Papo Condominial Cast Campinas. Assim como eu iniciei, também quero fechar dizendo que é um verdadeiro presente a sua presença, né? A gente,
obrigado.
Se a gente for abrir uma mão, a gente não consegue encher uma mão de pessoas que tenham a sua expertise, tempo de experiência. A gente não consegue, a gente sabe que é difícil de ter uma continuidade. E quando se acha muito, é muito difícil de achar alguém acima de 20 anos. Então, assim, pra gente... A gente não vai esquecer desse dia. Prado.
Não mesmo.
Gratidão imensa por ter escolhido doar o seu tempo, vir aqui e estimular outras pessoas, né, e mostrar o quanto o nosso segmento, ele é sério, ele tem pessoas honestas e que querem fazer a diferença nessa missão de fazer a diferença no outro. Isso que você carrega desde sempre como servidor público. Você sempre foi um servidor, olha só, né?
É.
E aí ele, além de servir na vida profissional, escolheu servir na vida pessoal. Olha que legal,
é uma missão.
Flávia? É uma missão, tá? Então, gratidão. Meu nome é Daniel Lima, eu estive aqui com a minha querida... Flávia Pontes, essa fera da comunicação.
Ah, prazerzaço estar do seu lado, você sabe disso. Cada episódio é um aprendizado, é uma alegria, uma satisfação, é uma festa.
É isso aí. Na companhia dos nossos convidados super especiais, a Márcia Abade e o Prado, Antônio Prado, como simplesmente chamamos e como ele gosta de ser chamado, com todo respeito pelo Prado,
isso.
Que é seu sobrenome, como ele é conhecido. Na operação do querido Duca, gratidão, Duca, e todo o time aqui do seu estúdio que nos recebe. E este foi o segundo episódio da nossa segunda temporada, realizado hoje, nessa sexta-feira, que já sextou, a turma tá querendo sextar agora, né? Sextou hoje, dia 19, e semana que vem nos encontraremos mais uma vez para mais um episódio. Obrigado, Deus, pela oportunidade, obrigado por estarmos todos juntos, obrigado, meus queridos patrocinadores e vocês da nossa audiência que toda semana está aqui conosco. Tchau, tchau! Pessoal, até a semana que vem. Obrigado, tchau, tchau. Thank you.